Aleluia. Quem aqui recebeu do Senhor nessa conferência, levanta sua mão. Fica de pé onde você está e dê uma salva de palmas ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que o Senhor fez nessa conferência. Aleluia. Amém. Aleluia. Eita, foi bênção, hein? Amém. Depois a gente vai pegar os testemunhos aí, hein? Aleluia. Amém. Você que está nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Você que está nos visitando não sabe o trabalho que deu esse uhu para dar, mas aleluia que os irmãos estão entenderam. E essa igreja aqui, ela está aqui para te servir, para te amar, para te amparar naquilo que você precisar. Amém? Então, muito obrigado pela sua presença, você que veio nos visitar. Para nós é uma honra tê-los aqui. Amém? Aleluia. Bom, minha esposa já deu o recado. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração para a gente iniciar o nosso culto com relação à palavra de Deus. Pai Santo, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos dá o presente, o privilégio de nós experimentarmos do Senhor, experimentarmos da sua vida, da tua graça, através da sua palavra. Por isso o Senhor vem trazendo a nós a revelação, revelação daquilo que o Senhor quer colocar no coração de cada um aqui, Senhor, para que cada um saia daqui com a palavra inserida no coração, marcando o coração de cada um, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra com revelação, com graça e com vida. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Acho que a gente vai ter que comprar cadeira aqui, hein, pelo visto. Aleluia. Apesar que as crianças vão sair, mas outros vão entrar, então vai precisar cadeira, comprar cadeira. Fala assim para o seu irmão: eu tenho o poder de comprar cadeira, porque o dinheiro está na minha conta. Aleluia. Seus irmãos entenderam. Aleluia. Contém ironia. Efésios capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Repita comigo: amor. Eu continuo. A fim de poder descompreender. Repita comigo agora: com todos os santos. Eu continuo. Qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu considero esse um dos textos mais profundos que tem na palavra de Deus, na minha opinião. Um dos, né? Tem vários, mas eu entendo que esse, em matéria de profundidade, ele fala muito e com poucas palavras. E por que que eu falo isso? Porque você precisa entender para que você nasceu. Aqui Paulo está falando que ele se põe de joelhos, que ele se ajoelha e roga e ora ao Pai para que nós conheçamos o amor de Deus que está em Cristo Jesus, para que eu e você experimentemos da graça, da vida de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. O verdadeiro amor não é o amor que nós temos por Ele. O verdadeiro amor é você saber o quanto que você é amado por Ele. Quando você tem essa revelação de quanto que você é amado, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essa é a diferença daqueles que nasceram de novo e daqueles que não nasceram de novo. Os que não nasceram de novo, eles não tiveram ainda a experiência de saber o quanto que são amados. Mas quando você sabe o quanto que você é amado, a sua vida nunca mais é a mesma. Sabe, alguém pode falar para você assim: olha, o caminho é Cristo. E você vir para a igreja, começar a vir para o prédio da igreja, junto com a igreja, porque aqui é um prédio, aqui não é igreja, aqui é um prédio que recebe a igreja, amém? A igreja somos nós. Se a gente tivesse ali na praça, a igreja seria ali, não aqui. Quantos estão me acompanhando? E aí o que você precisa entender? Que você foi chamado para viver uma vida de amor com o Pai. O Evangelho inteiro é a história de um amor, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. A Bíblia inteira, a Palavra de Deus inteira, é uma história de um Deus apaixonado pela criatura que Ele fez. Só que Ele fez essa criatura, mas não querendo que ela viva somente como uma criatura que Ele fez, mas Ele deseja que essa criatura se torne filho. Fala, se torne filho. E não só isso, que você se torne filho e saiba que você é amado. Se você for pegar a palavra de Deus em Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há, a Bíblia diz que Deus foi fazendo as coisas aqui, foi colocando a luz, foi colocando os mares, os rios, a terra, os animais, e tudo isso Ele falava que era bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse que era muito bom. E o interessante é que Deus, Ele não nos colocou nessa terra para nós sermos empregados dEle. Ele nos colocou nessa terra nos dando autoridade e falando para nós assim: olha, Adão, você pode colocar os nomes nos animais. Não foi Deus que colocou os nomes nos animais. Ele delegou essa autoridade para quem? Para Adão. E Deus não colocou Adão numa lavoura para trabalhar sol a sol lá. Não, Ele colocou o homem e a mulher aonde? Num jardim. Fala, jardim. O jardim, o que você faz com o jardim? Você cuida do jardim, é verdade? Sim, se você precisa cuidar do jardim. Mas depois que você cuida do jardim, o que você faz com o jardim? Fala assim: eu contemplo o jardim. Eu deixo o jardim arrumado. Não sei se você tem jardim, eu tenho um jardim na minha casa. Na verdade, eu tenho um mato na minha casa, mas alguns entendem que é jardim. Eu não sou uma pessoa que eu tenho encargo de cuidar de jardim. Por mim já estava lá grama sintética e um vaso no canto. Tá, para mim está ótimo. Não dá trabalho. Fala, não dá trabalho. Mas a minha esposa gosta. Mas ela fala que ela cuida. Mas ela não cuida. Ela cuida porque ela liga para o jardineiro aparece lá. Mas quando o jardineiro aparece lá, não é que fica mais ou menos mato? Fica mais ou menos meio bonito, fica melhor. Quantos estão me acompanhando? Aí eu fico olhando, nossa, mas eu já fico imaginando aquilo cimentado. Eu já fico, né, olhando assim. Pastor, tem um monte de gente querendo ter jardim. Eu falei, pois é, eu não tenho essa, não tenho. Aí, beleza. É que a minha esposa acha que eu devia ser engenheiro, né? Engenheiro gosta de concretar tudo, não é? Tal, então eu já olho e já vejo concreto. Mas nós, todo o tempo, nós somos colocados numa situação onde nós somos o quê? Cuidados por Deus, protegidos por Deus. E o que Paulo está falando aqui nesse texto é que ele roga, ele fica de joelhos para que eu e você saibamos, procuramos entender o quê? A altura, a largura, o cumprimento, a profundidade do amor de Deus. E que quando você conhece esse amor, você vive a plenitude de Deus. Fala assim, plenitude. O que é plenitude? Fala assim para o seu irmão, o que é plenitude? Alguém sabe me dizer o que é plenitude? Sabe, irmãos, plenitude é aquilo que é preenchido, é aquilo que é cheio, que não existe mais lacuna. Ou seja, a minha vida e a sua vida, existe uma lacuna, existe sempre algo que está faltando, sim ou não? Seja sincero, levanta a mãozinha, sim ou não? Tem sempre algo que você acha que está faltando. Só que o que a palavra de Deus diz aqui, é que quando eu conheço o amor de Cristo, isso me preenche, o amor me preenche. Por isso que Paulo diz que quando ele conhece, ele está lá em Filipenses, capítulo 3, que a partir do momento que ele conheceu o amor de Jesus, ele conheceu a face do Senhor, todas as outras coisas se tornaram lixo para ele. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, e detalhe, deixa eu te falar, Paulo era um homem erudito. Paulo era um homem que participou, vamos dizer assim, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o melhor rabino na época. Então é mais ou menos o seguinte, Paulo tinha ido para a USP, Paulo tinha ido para Oxford, Paulo tinha ido para Harvard, Paulo foi criado, era o filhinho de papai, porque para estar aos pés de Gamaliel, alguém tinha que pagar e tinha que pagar bem, não tinha que pagar pouco não. Então a família de Paulo tinha muitas condições. E Paulo diz que depois que ele conheceu o amor de Cristo, todas as outras coisas se tornaram lixo, refugo. Aí você, muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade em entender o amor de Deus. Porque qual que é o problema com relação ao amor de Deus e quando você fala que Deus é amor? Se Deus é amor, por que isso está acontecendo na minha vida? Se Deus é amor, por que eu tenho essa, estou com esse problema com meu marido? Se Deus me ama, por que eu estou com essa enfermidade? Se Deus me ama, por que eu não prospero? Se Deus me ama, por que a minha vida está que nem uma enceradeira, fica dando volta? E o diabo aproveita essa hora para colocar uma amargura no seu coração, para justamente te separar do amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? Aí você vai lá em Gênesis, quando estava Adão e Eva estava conversando com a serpente, que era o diabo, representando o diabo, o que ele estava fazendo naquele momento com a Eva e com Adão? Ele estava querendo colocar dúvidas do cuidado e do amor de Deus para com eles. Quantos estão me acompanhando? E conseguiu, porque lembra, Deus falou assim, olha, vocês podem mexer, comer tudo de, que tem aqui, ó, tudo é de vocês, é para vocês dominarem sobre tudo isso, isso aqui é de vocês. Foi ou não foi que Deus fez isso? Ou seja, Deus estava confiando no homem, entregando tudo para ele, ele só falou uma coisa, está vendo aquela árvore lá? Não come dela, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E na verdade não era uma morte literal, era uma morte espiritual. E o diabo, sabedor disso, qual que foi o alvo do diabo, o projeto do diabo? Separar o homem de Deus, tirar o homem do relacionamento com Deus, separar o homem da presença de Deus. E depois você começa a ver o Evangelho, a ler o Evangelho, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e você começa a ver um Deus apaixonado por aquele povo, por nós, sempre querendo restaurar, sempre querendo trazer de volta. E você vê um povo o tempo todo querendo fazer do jeito dele, fazer da forma que achava interessante, não querendo saber a vontade de Deus. E aí você vê um povo sempre batendo a cabeça, sempre morrendo no deserto, Quantos estão me acompanhando? Aí você vê, Deus vai lá, restaura tudo, daqui a pouco, o povo vai lá e peca, cai de novo, aí Deus se afasta, aí daqui a pouco vai lá e pede perdão, Deus vai lá e volta, restaura, e fica nesse vai e vem. Sim ou não, irmãos? A Bíblia inteira, o Velho Testamento inteiro é assim. Só que aí Deus chega e fala assim: vamos resolver isso de uma vez por todas. E aí ele manda o seu próprio filho, fala: agora eu vou mandar o meu próprio filho, eu vou mandar a minha tropa de elite, eu vou mandar o meu melhor, eu vou mandar eu mesmo, na forma do filho. E aí ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, e mandou Jesus para nos mostrar como nós devemos nos relacionar com Deus. Como nós devemos falar com Deus. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Abba. Abba significa paizinho, fala paizinho. Tem pessoas que até hoje não conseguem chamar Deus de pai, porque tiveram um péssimo pai. Mas Deus é pai. Eu não sei o pai que você teve, mas eu quero te falar que o nosso pai, ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí, Deus Pai enviou o seu filho, e Jesus passou entre nós, viveu entre nós, mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. O objetivo era morrer por nós. E a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor, porque enviou o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu filho, Jesus Cristo. Então, a base de tudo, que é o título da mensagem de hoje, é o amor. A Bíblia diz que se você falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos, mas não tiver amor, não ter amor, não adianta nada. Porque a base de tudo é o amor. Sabe, eu e você, a palavra de Deus diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Cristo se nós nos amássemos uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. João capítulo 13. Então eu e você precisamos entender que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é o amor, e o amor não é só para mim, é o amor para ser liberado para outras pessoas. Essas são as pessoas olharem para nós e elas verem o amor. É na hora que eu abrir a minha boca e eu exalar amor, não exalar ódio, não exalar rancor, não exalar amargura, mas exalar amor. Quando eu for falar com a minha esposa, eu exalar amor. Muitas vezes não exala amor, não. Exala amargura, exala discussão. Mas aí ela me lembra: olha, cadê o amor? Aí eu esqueci lá na cozinha. Aí eu chamo a cozinha, vou lá até a cozinha, pego o amor de volta. Estou falando de mim. Eu não sei você. Mas eu e você, nós somos chamados para amar. Amar. Amar o Senhor, amar uns aos outros. Isso é o que faz a diferença na vida de um cristão. Mas a base de tudo que Paulo está falando aqui é que eu e você precisamos conhecer o amor de Cristo. Por que muitas pessoas não conseguem avançar na vida, crescer na vida dela? Não consegue, parece que a vida não anda, porque ainda não experimentou do amor de Deus. Ela fica pensando que ela tem que fazer um jejum, não que você não tenha que jejuar, tem que jejuar, que você tem que fazer um voto, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, pular sete ondinhas, não, brincadeira, mas que eu e você precisamos fazer algo, não.
O que eu e você precisamos fazer é conhecer o amor de Deus. É você olhar para Jesus e contemplar Ele e falar assim, obrigado, ter aquele coração grato e agradecer por todas as coisas, pelas pequenas coisas. Aí você pode me perguntar, pastor, por que tem certas coisas que acontecem nas nossas vidas? Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você vai fazer prova de algo se não tem teste na minha vida e na sua vida? Aonde que eu sou testado no meu amor com a minha esposa? Eu sou testado no meu amor com a minha esposa quando eu ando na rua, quando eu estou na internet, quando eu converso com ela, como eu trato ela. Nessa hora está testando o meu amor por ela. Quando ela pede alguma coisa que eu já estou deitado e ela já podia ter feito, eu tenho que levantar para pegar. Essa hora testa o amor. Aí ela olha e fala assim, esse aí me ama. Tchana. Percebe? Tudo na vida tem um ensino e depois vem o teste. Tem um ensino e depois vem o teste. Como é que Deus vai saber se você tem fé nele se você não passa por nenhuma situação difícil? Quantos estão me acompanhando? Porque é muito fácil você gostar de um Deus quando está tudo bem, sim ou não? Você vai, está tudo tranquilo. Ah, o que o diabo falou para Deus com relação a Jó? Ah, ele te adora, ele sacrifica, você dá tudo para ele, foi ou não foi? Tira dele as coisas. O que Deus falou? Pode tirar. Foi ou não foi? Pode tirar. Mas o engraçado na história de Jó, é que Jó tinha um relacionamento com Deus de medo. Sim ou não, irmãos? Ele tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa, ele ia lá e sacrificava. Ele não sacrificava porque ele conhecia o amor de Deus, ele sacrificava porque ele tinha medo de Deus. Quantos estão me acompanhando? Nós temos que ter temor de Deus. Temor é reverência, é respeito, saber que Ele é Senhor, mas não viver numa relação de medo. Quantos estão me acompanhando? E aí o que acontece? No livro de Jó você vê isso. Deus permitiu Satanás, e é isso que acontece nas nossas vidas. Deus permite situações, fala assim, não, pode fazer, isso aqui você não pode. Porque Satanás, se ele puder, ele mata, rouba e destrói a sua vida. Verdade ou não, irmãos? Na verdade, eu não sei que homem que falou, se foi Calvino ou Lutero, acho que foi Lutero, que falou que o diabo é um cão de Deus, mas tem uma corrente, quem segura a corrente é Deus. E Deus permite ele ir ou voltar. Mas por que certas coisas acontecem nas nossas vidas, como aconteceu com Jó? Justamente para testar até onde, como é que está a sua fé. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus não nos fez robôs. Vocês vão adorar a Deus, vocês vão adorar a Deus. Não, Ele te dá liberdade. Você poderia estar na sua casa agora, poderia ou não? Talvez, quem aqui teve muitos convites para não estar aqui? Levanta sua mão, seja sincero, para não estar aqui hoje. Outros dias. Visitas que só querem você na hora do culto. Levanta sua mão. Olha aí, ó. Por que o miserável não te chama outro dia? Fala a verdade. Você fala para ele, vem no sábado na minha casa. Não, ele tem o sábado livre, mas ele vem no domingo. Por quê? Para você não estar aqui. Porque aqui é a hora que nós estamos nos reunindo. Quantos estão me acompanhando? Percebe que o tempo todo Deus permite situações na minha vida e na sua vida para que seja testada a nossa fé. Presta atenção, aquele povo estava no deserto, estava no Egito. Deus tirou com maravilhas, 10 pragas mandou lá. Deus viu o poder de Deus sendo liberado. Aí Deus leva o povo para ir para a terra prometida. Aí o povo, aí ele vai lá e manda 12 espias. 10 voltam falando que a terra era ruim, porque tinha gigantes. Mas 2 falaram, não, a terra é muito boa. Ou seja, e a maioria do povo acreditou neles, nos 10. Porque não enxergou. Os outros 2 não falaram assim, não, Deus é conosco. Nós vamos entrar, o poder de Deus vai estar lá junto. Ou seja, eles sabiam que Deus ia estar com eles. E foram esses 2 que entraram, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus, queridos, não é que você se ache um coitado. que você acha que as pessoas têm que achar que você é um coitado. Não, você não é um coitado. Repita comigo assim: coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. Isso é coitado. Você não é um coitado, você é um filho de Deus, amado do Senhor. E não importa a sua situação, você é amado. A questão é o quanto que você enxerga isso. Aqueles 10 espias, eles olharam para a situação e eles falaram assim: não, nós vamos entrar, mas nós vamos morrer. Espera aí, mas vocês têm Deus. Deus está com vocês. Deus vai resolver a situação. E foi a isso que Josué e Caleb falou para eles. Só que eles chegaram e não acreditaram. O povo não acreditou. E aí o que aconteceu? Eles não puderam o quê? Viver o melhor. Fala, viver o melhor. A terra prometida, Canaã, que manava leite e mel, eles não podiam. E Deus teve que passar 40 anos tirando aquele povo de lá, porque com aquela mentalidade, eles não iam poder conquistar aquilo. Quantos estão me acompanhando? Porque a conquista só vem se você tem fé. Fé em Deus. Mas para você ter fé em Deus, você precisa saber que você é amado, que Deus está com você. Não importa a situação. Não importa se você aprontar ou deixar de aprontar. Ele é com você. Não importa, deixa eu explicar uma coisa. Não importa quanto tempo você tem de evangelho. Não importa quanto tempo você tem de convertido. A questão é: você sabe que você é amado? Você sabe o quanto que você foi amado naquela cruz? Essa é a questão. Quando você sabe que você é amado, você fala assim: eu não tenho problema, eu não tenho medo, o meu Senhor vive. Porque Ele vive. Percebe? Quando você sabe disso, quando você entende isso, a sua vida não é mais a mesma. Você saber que você é amado, você acordar de manhã e saber assim: o que Deus está preparando para mim hoje? Pode apertar o botãozinho aí, não sei qual que é o celular, o meu não é. O Deus, o que Deus vai preparar para mim hoje? O que Deus vai fazer de bom para mim hoje? Agora tem gente que já acorda de manhã e já fica lá com as más notícias, já fica pensando no que é ruim. Não, que vai dar errado isso, que vai dar errado aquilo. Que fé que é essa? Então eu e você, nós somos chamados para viver num outro nível. Nível de sabermos que nós somos amados e que o Pai nos ama. E Jesus, quando estava aqui, ele virava e chamava Deus, desculpe o guspe, virava e chamava Deus de paizinho. E isso confrontava os fariseus, porque ninguém chamava Deus de pai. Eles até evitavam chamar o nome de Deus. É Yahweh, olhe lá, Senhor dos exércitos, e morre por aí. Mas Jesus chegava e chamava Deus de pai, ou seja, intimidade com Deus, falando com Deus, porque sabe que é amado. Quem sabe que é amado não tem problema de vir te dar um abraço. Quem sabe que é amado, você pode perceber, pessoas que têm intimidade com você, que gostam de você, elas chegam, já te abraçam, já fala lá: ô, oh, com licença, vem cá, brincam com você, porque sabem que são amados, têm liberdade para isso. Cristianismo é um relacionamento com Deus apaixonado por mim e por você. Quando você sabe que você é amado, você tem essa certeza que você é amado, pode acontecer: ah, bateu o carro, aconteceu, não tem problema, Deus vai me dar outro. Ah, aquela pessoa partiu, que bom, hoje eu ouvi uma frase linda: a morte aqui terrena não é o fim, é o início de uma nova vida. A morte é o início de uma nova vida. Para mim e para você que aceitou a Cristo, óbvio. Vai ter uma ótima vida. Então quero falar que essa vida que nós temos aqui é passageira. Eu amo aquela música: aqui não é o meu lugar. Toda vez que toca, eu amo, eu quase choro, porque eu sei que aqui não é o meu lugar. É passagem. A gente vive, a gente quer conforto, a gente quer viver bem, mas aqui é só uma passagem para viver eternamente com Ele. Quantos estão me acompanhando? E você saber que você vai ser amado, vai ser cuidado eternamente por Ele. E você já é cuidado aqui. A questão é a percepção de quanto que você sabe que você é cuidado, que você é amado. Se você chegar a começar o seu dia e começar a falar assim: ah, hoje Deus tem grandes coisas preparadas para mim. Sabe por quê? Porque está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor cuida de mim porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Aquela pessoa está falando mal de mim? Coitado, ele não sabe com quem que ele está falando. De quem que ele está falando? Ele está falando do Filho de Deus. Está falando de mim. Eu sou Fifi de papai. Fala assim: eu sou Fifi de papai. Se você não sabe o que é Fifi, é aquele filho que, a mãe e o pai mais gostam. É o Fifi. Fala: Fifi. Eu não sei você, mas eu me sinto Fifi de papai. Do céu. Meu pai, eu não era muito Fifi. Meu pai, eu não me enxergava. Era minha irmã. Mas a minha mãe, eu era o Fifi dela. Todas as mulheres que quiseram se relacionar comigo, minha mãe não olhava com bons olhos, não. Eu não sei por quê. Eu acho que minha mãe queria que eu ficasse só para ela. Eu acho. A minha esposa um dia pegou a minha mãe, mostrando a língua para ela assim no espelho. Tinha um espelho assim, ó. Imagina um espelho, a minha esposa indo na frente, só que ela não viu a minha mãe mostrando a língua assim, ó, para ela, e a minha esposa vendo no espelho assim, ó. Pensa. Fifi tem essas coisas. A questão é: você é um bastardo ou você é um filho amado? Você, agora não é isso, se eu perguntar para você aqui, você vai falar: sou filho amado. Não, a questão é: quanto que você vive como filho amado durante os seus dias? Essa é a questão. Quanto você se sente amado durante o seu dia? A percepção disso, a certeza disso, essa é a questão. Porque se você acha que você é condenado, se você acha que Deus não está com os bons olhos para você, deixa eu te falar, a sua vida vai ser muito ruim como cristão, vai ser um peso, muito pesado. Você vai estar sempre querendo agradar a Deus de outras formas, fazendo outras coisas. Não, quer agradar a Deus? Olha para Ele, sinta-se amado. Nossa, mas hoje eu não orei. Tá, mas porque você não orou, você... Não, não tem nada demais. Ora mais tarde, ora amanhã. Mas sabe, Pai, eu não orei hoje, mas eu te amo, eu sei que eu sou amado, eu sei que o Senhor gosta de mim de qualquer jeito. E você se sente amado. E você começa a declarar isso. Aí começa a vir. Aí você fala: não importa a situação. Aí se não der certo aquele negócio, não tem problema, Deus arruma um melhor. Porque o que não é bênção é maldição. O que não é bênção é livramento. Então eu estou sendo liberto. Ai, mas eu queria comprar aquilo. Não, mas se aquilo não veio, eu tenho certeza. É porque Deus estava me guardando. Porque podia vir uma coisa ruim para mim depois. Essas são as pessoas que se sentem amadas. Ah, pastor, mas eu tenho vivido uma vida ruim. Eu não me sinto amada. Fala, você pode começar hoje a mudar isso. E começa nas pequenas coisas. A você valorizar cada coisa que Deus te dá. Primeira coisa que você precisa valorizar, fala, primeira coisa. A vida. Fala assim para o seu irmão, a vida. Sabia que a vida é um presente para você? Eu sempre falo isso para o meu filho. Filho, a vida é um presente. E Deus dá para você. E você faz da vida o que você quiser. Você, se você quiser ter uma ótima vida segundo o Senhor, você vai ter. Mas se você quiser ter a pior também, você vai ter. É você que decide. Fala, você decide. Quem lembra daquele programa Você Decide? Em espanhol, e usted decide? É isso? Cadê? Em inglês, you decide. Percebe que você pode escolher como você vai viver? Se você vai viver como um filho amado, ou se você vai viver como qualquer pessoa. E o detalhe, quem está falando isso aqui é Paulo. E Paulo, lá no livro de Atos, está lá ele e Silas. E o Espírito Santo tinha impedido eles de ir para a Ásia, falaram assim: não, vocês vão ficar por aqui. E o Espírito Santo mandou eles ficarem naquela região. E eles estavam cumprindo tudo aquilo que Deus falou para eles fazerem. Aí tinha uma moça lá endemoniada, acompanhando eles muitos dias, diz a palavra de Deus. E aí o que, que aconteceu? Paulo lá ouvindo aquela mulher, uma hora ele se indignou, falou assim: sai, diabo. E saiu o diabo da menina, o demônio da menina. Fala para o seu irmão, não para o seu irmão não, fala para baixo assim: sai, capeta. Não fala para o seu irmão não, que o seu irmão não é... Brincadeirinha. E aí o que, que acontece? Paulo fez isso, mandou o demônio embora da menina. Só que aí o demônio dava o quê? Lucro para os senhores dela. E aí mandaram espancar Paulo, mandaram pegar Paulo e prenderam Paulo e Silas. E Paulo e Silas lá podiam chegar lá, ficar reclamando: mas Senhor, o Senhor me mandou para cá, mas Senhor. Mas eles ficaram falando mais Senhor lá? Não. Eles começaram a orar e começaram a louvar. Então, irmãos, segunda coisa é que eu e você precisamos o quê? Orar e louvar, não importa as circunstâncias. Primeiro é você ter um coração grato por tudo aquilo que você tem. É pouco, não importa, é isso. Obrigado. A segunda coisa é você orar e louvar, não importa as circunstâncias. Eu vou orar e vou louvar o meu Deus. E aí você vê Paulo, começa a orar, aí por volta da meia-noite, vem um terremoto naquele lugar. E aí por conta desse coração, por conta dessa atitude, o que, que aconteceu? O carcereiro e a família inteira se converteram e foram batizados. Por conta de uma atitude de filhos amados, eu vou fazer isso. Eu vou amar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Não importa as circunstâncias, eu vou adorar o meu Deus. Sabe por quê? O que o diabo mais quer, o que o mundo mais quer, o que a carne mais quer, que são os teus três inimigos, é que você não adore a Deus. Que você não invista na obra de Deus. Que você não doe tempo para servir na obra de Deus. Que você fique pensando só nos seus problemas. Mas Paulo e Silas entenderam: não, eu vou louvar e adorar, orar e louvar aqui nesse lugar. E as paredes vão se arrebentar. Sabe, irmãos, conhece aquele ditado: quem canta seus males espanta? É só se for música gospel, querido. Porque se você cantar umas músicas aí, vai atrair só corno para você. Tem música aí que é só tranqueira, e tem crente ainda cantando às vezes. É. Eu canso de pegar às vezes crente Uber. Quem já pegou crente Uber? Aí tá lá a música no som alto lá, você vai ouvir a letra da música, é só uma desgraça. E ele tá ouvindo aquilo o dia inteiro. Você acha que ali vai gerar fé ou não? Não. Mas a Bíblia tá lá em cima. Adesivo no carro. Mas a questão não é se tem Bíblia, se tem adesivo. Eu quero saber o seguinte: quanto que você vive, o quanto que você é amado? Você é um religioso ou você é alguém que sabe que é filho e filho amado? Isso que muda tudo. Porque quando você sabe que você é amado, você fala assim: Senhor, obrigado pela minha esposa. Ela não é a Gisele Bündchen, mas eu acho que ela é, eu tenho certeza. Ela é linda, ela é a minha Gisele Bündchen. Aí a mulher olha para o marido e fala: Senhor, o Senhor mandou um Tim Maia para mim, mas eu olho para ele e vejo o Brad Pitt. Eu agradeço o Senhor. Quantos entenderam? Sabe, irmãos, é você valorizar aquilo que você tem. É você ser grato por aquilo que você tem. Muitos crentes não vivem a plenitude que Deus tem para eles, em todas as áreas da vida dele, porque não tem isso. Não experimenta disso. Não valoriza. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Chama a equipe de louvor. Sabe, eu amo falar de Paulo, porque Paulo foi um homem que foi chicoteado, detonado, é um homem que tinha muitas posses, homem que teve uma educação fantástica, mas quando ele se encontrou com Jesus, tudo aquilo que o mundo valoriza, ele olhou e falou assim: não serve para nada. Sabe, presta bem atenção. Você pode viver uma vida boa. Você pode ter tudo na sua casa. Eu conheço pessoas que têm muitas posses, mas a vida delas não tem sentido nenhum. Elas só dormem na base de remédio ou de droga. Eu conheço pessoas que conheceram a palavra de Deus e viraram as costas para ela e nunca viveram o melhor que Deus tem para elas. Mas você que aqui está me ouvindo, você tem a oportunidade de viver o melhor de Deus. Você veio aqui e tem um motivo para você ter vindo aqui hoje. Deus está querendo que algo seja marcado no seu coração, que você entenda que não tem coisa mais importante na minha vida e na sua vida que conhecer o amor de Deus. Sabe, eu tive o privilégio uma vez de ganhar uma passagem para Israel. Como tem visitantes aqui, eu vou contar. Em setembro de 2016, começou a vir no meu coração a vontade de ir para Israel. Eu nunca tinha tido. Nunca tinha tido. E comecei, eu falei, vou colocar como alvo no final do ano. E aí, eu sempre coloco os meus alvos, meus agradecimentos, como a gente sempre faz. Agradeço por muita coisa que o Senhor fez na minha vida e faz. Que a gente ensina isso para os irmãos, a serem gratos, a reconhecer. E aí, Deus pediu uma coisa para mim, na virada do ano, quando a gente ministra a palavra: olha, você vai falar esses dois alvos aqui, que um era viagem e o outro era sobre o alvo de conquista, para a gente conquistar, né, as pessoas, né, as vidas para o Senhor. E eu preguei, li a carta de agradecimento chorando, e li os dois alvos, foi aquilo que Deus pediu, e pronto. No domingo seguinte, Deus falou assim: você vai falar desse alvo aí. Falei, mas Senhor, de novo? Porque eu nunca tinha feito aquilo. Os meus alvos eu só mostro para minha esposa e para o meu pastor. Acabou, ele sabe os meus alvos. Ó, meus alvos são esse aqui. Esteja orando, se tiver alguma coisa para corrigir, ajusta aí. E Deus falou de novo, falou assim: você vai fazer o que eu estou mandando ou não? E eu cheguei e falei, olha, eu quero ter o desejo de ir para Israel. E aí tinha um irmão sentado, o irmão que era empresário na época. E aí, no dia seguinte, ele me liga, fala: pastor, pode arrumar as malas que eu vou pagar para você, você vai. E eu ganhei essa passagem, viagem. E na época eu não estava com muitas condições, eu fui para lá com um dinheiro reduzido, eu só ganhei a viagem mesmo, né, o hotel, tudo pago, ok. Mas eu não estava com muitas condições, mas mesmo assim eu fui. Só que lá eu estava junto com o pastor Aloysio, né? Foi junto e a gente foi para Ilhas Gregas, fomos para vários lugares maravilhosos lá na Terra Santa. Fui para a Turquia conhecer Éfeso, aqui do livro de Efésios que ele estava falando. Conheci as ruínas lá, conheci tudo, anfiteatro. Mas eu quero te falar a coisa que mais me chamou a atenção. Eu tive muitas experiências assim, mas o que mais me chamou a atenção foi a vida do pastor Aloysio. E o que mais me chamou a atenção, que ele falava o tempo todo para a gente: vocês precisam saber o quanto vocês são amados. Aí ele ia ministrar outra coisa, depois quando ele estava numa rodinha: irmãos, vocês precisam saber o quanto vocês são amados. E toda vez a mesma coisa. Eu estava ali, comecei a reparar ele, assim, ele andando, ele vivendo. E algo me chamou muita atenção. Tem algumas pessoas que têm uma unção de cura, uma unção para aquilo, uma unção tal, né? Você percebe alguns pastores, né? Aquela autoridade, aquela unção para chamar as coisas, né? Beleza. Mas o que mais me chamou atenção na vida dele é que ele não tinha dúvida que ele era amado. Não tinha. Exalava. Aí eu falei assim: eu já sei por que eu vim aqui. Eu conheci muitas coisas, mas isso aqui é a parte mais importante. Eu quero isso para mim. Eu quero que quando eu converse com alguém, as pessoas olhem e falem assim para mim: o pastor Marcelo não tem dúvida do quanto que ele é amado por Deus. Sabe por que eu quero te falar algo muito importante? Jesus não tinha dúvida do quanto que ele era amado por Deus. Por duas vezes os céus se abriram e ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você agora está em Cristo, e quem está em Cristo é amado também. Eu quero terminar lendo esse texto. Não precisa abrir. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Sabe, que você saia daqui com a certeza de que não importa as coisas que estão acontecendo na sua vida, desculpe, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Que você acorde com essa certeza, que você viva com essa certeza, que você durma com essa certeza, que você acorde com essa certeza, que você viva com essa certeza, que você durma com essa certeza de que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, Jesus te ama. Não é um adesivo, não é uma camiseta, é a verdade. Jesus ama você, Jesus me ama. Deus nos ama, e Ele nos ama tanto que Ele colocou o Espírito Santo para viver dentro de nós. Deus não poderia estar mais perto do que Ele já está. Sabe, talvez você não tenha tido uma experiência com o amor de Deus ainda. Você tinha tido só um, você só entendeu que é um bom caminho. Mas hoje eu quero que você venha orar aqui na frente para ter essa experiência. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Se esse é o caso, que você quer ter essa experiência com o amor de Deus, vem aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar, deitar, ficar de pé, fica à vontade. Mas venha com o coração e fala: Senhor, eu quero isso. Eu quero essa experiência na minha vida. Eu quero ter essa experiência na minha vida.
Precioso.